Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe, associada do Clube Pinheiros e membro do PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros. Esse projeto nasceu por iniciativa de pais de crianças e jovens com deficiência e hoje é responsável por atividades esportivas, sociais, recreativas e educativas no Esporte Clube Pinheiros. Esse podcast é uma produção do PIP. E a cada episódio, nós vamos conversar com pessoas envolvidas e engajadas no universo da pessoa com deficiência. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br.
Olá, queridos ouvintes. Hoje no podcast Inclusão Pinheiros, a gente conversa com a Beila Shapiro, presidente da ONG Friendship Circle Brasil. Tudo bem, Beila? É um prazer conversar com você.
Prazer é todo meu, tudo jóia.
Beila, para quem nunca ouviu falar ainda do Friendship Circle, explica para a gente o que é essa ONG e como é que ela veio parar no Brasil.
Tá. Então, a ONG Friendship Circle é um nome um pouquinho complicado e difícil, porque é um nome em inglês. É, isso devido ao fato de que o Friendship Circle iniciou-se nos Estados Unidos, né, na cidade de Detroit, Michigan, e rapidamente foi se espalhando por vários estados nos Estados Unidos, e hoje já virou uma ONG internacional. Nós, como somos, né, parte dessa rede internacional, resolvemos manter o nome. Mas o nome significa o círculo de amizade, né? E esse é a nossa missão e o nosso objetivo, de, através da convivência entre jovens sem deficiência e crianças e jovens com deficiência, a gente formar esses vínculos de amizade.
Porque foi você que trouxe para o Brasil, né?
Sim, eu falo que eu tive e tenho constantemente o privilégio e a honra de estar à frente dessa ONG. É, eu conheci essa ONG, eu morei um período nos Estados Unidos e acabei conhecendo esse trabalho. É, isso tem mais de 20 anos, mais ou menos, eu conheci esse trabalho. E depois, quando eu voltei aqui para morar no Brasil, eu sou casada com um americano, acabei voltando para cá. E eu sempre quis, né, trabalhar com esse universo de trazer, né, a inclusão de uma maneira prática, fácil para todo mundo, mostrando que todo mundo pode se envolver. E quando eu conheci esse trabalho, eu fiquei encantada, porque no trabalho do Friendship, eu realmente percebi como a inclusão é inclusão na prática. Não era nenhum trabalho teórico, não era nenhum trabalho de trazer. É, não minimizando, né, as palestras e tudo, acho que tudo é extremamente importante, mas ele tinha um lado tão prático e simples que me encantou desde o início. Mais ou menos há 8 anos atrás, eu tive o privilégio de me encontrar, né, com o fundador do Friendship Circle nos Estados Unidos, e eu tive a oportunidade de trazer o Friendship para cá, e aí a gente começou bem pequenininho, com uma criança, dois voluntários, depois passamos para três crianças com deficiência e nove jovens sem deficiência, e aí rapidamente a gente foi crescendo. Hoje nós já somos uma ONG que atende a mais de 80 crianças com deficiência e mais de 160 jovens sem deficiência que estão fazendo esse lindo trabalho.
E me explica como é que funciona na prática.
Então, assim, o que me encantou muito nesse trabalho é que eu percebi, assim, que as pessoas sem deficiência, que é o meu caso, eu sou mãe, né, eu tenho 5 filhos, nenhum deles tem deficiência, mas eu leciono já há muitos anos em colégio regular, e o que eu percebi, um denominador comum com as pessoas que não têm deficiência, é que nós somos todos, cheios de preconceitos. E os nossos preconceitos partem de um lugar, do desconhecido. Nós não conhecemos, nós não sabemos, e pelo desconhecido, né, a neurociência explica para nós que o desconhecido causa medo, causa preconceitos, e que a informação, mas principalmente mais do que a informação, é esse que eu acho que é o diferencial todo. A convivência, você poder conviver e ver e viver este momento, ele derruba de uma maneira tão simples todas as barreiras, né? É, a pessoa pode ser a pessoa mais preconceituosa. Se ela conviver com a diversidade, com o diferente, ter aí essa oportunidade do dia a dia, todos os preconceitos saem pela porta, né? E a pessoa se transforma de uma maneira muito incrível. E uma coisa que as palestras, traz informações, as pessoas, né, realmente são tocadas, mudam o olhar, mas leva muito mais tempo, né? A pessoa precisa estar envolvida, precisa interiorizar aquilo que está escutando. Já meia horinha de convivência faz o que horas de palestra fazem. E para que a gente possa dar cada vez mais oportunidades para as pessoas poderem conviver com o diverso, e nesse caso, no recorte de conviver com as pessoas com deficiência, no French Bojo, a grande maioria dos nossos participantes tem deficiência intelectual ou estão no espectro do autismo, né? Então, para que as pessoas possam conviver cada vez mais, o French criou diversos programas, e cada um desses programas é para replicar um outro contexto social e para as pessoas poderem ter essa vivência em diversos contextos sociais e poderem realmente experimentar um pouquinho do que é esse universo da inclusão, da diversidade, ou esse universo plural, que não é bom somente para as pessoas com deficiência. Lógico que para elas é incrível, elas ampliam seu círculo de amigos, elas podem ter a oportunidade de conviver com pessoas que não têm deficiência, e é bem desafiador para elas, devido a todos esses preconceitos que a gente já vem falando. A sociedade, de maneira sistemática, exclui as pessoas com deficiência, mas o que eu acho incrível dessa convivência é que as pessoas sem deficiência percebem o quanto é potente a inclusão para elas, não somente para as pessoas com deficiência. Elas não fazem isso por caridade, elas não fazem isso por pena, mas elas sim percebem a potência do seu próprio desenvolvimento, né? Então, através dessa pluralidade de pessoas diferentes, que cada um contribui da sua maneira, com um olhar, né? Nós, quando só convivemos com os iguais, pouco a gente pode contribuir, porque pensamos igual, né? E no pensamento igual não se constrói muita coisa, mas com olhares diferentes, quanto mais diferente, quanto mais diverso, cada um pode contribuir com uma coisa que a gente nunca parou para pensar que até seria possível. Então, assim, a gente desenvolve muito mais a criatividade, a resiliência, a responsabilidade, a empatia, um outro olhar.
Qual que é a faixa etária dos jovens, tanto os voluntários quanto os atendidos?
Então, as crianças e jovens com deficiência são de 3 a 21 anos, são os nossos participantes com deficiência, e os nossos participantes sem deficiência, que são nossos jovens voluntários, eles são de 13 também a 21 anos, né? E o motivo que não são exatamente, a gente também não pega jovens ou criança sem deficiência desde 3 anos, é porque realmente a gente precisa de um pouquinho de uma responsabilidade, né, por parte desses participantes sem deficiência, para que eles entendam da importância do seu papel e para que a gente realmente possa transformar dessa maneira tão intensa que a gente gostaria.
É isso que eu ia perguntar. Esse jovem, por exemplo, um jovem de 13 anos, ele passa por um treinamento? Vocês têm uma equipe multidisciplinar, alguém que prepara esses jovens antes?
Sim. O Friendship Circle hoje conta com uma equipe multidisciplinar, que é a nossa equipe técnica. Dentro delas participam fono, TO, psicopedagogas, psicólogas, acho que falei todo mundo, posso estar esquecendo, já peço até desculpa para a nossa equipe técnica, caso eu esteja esquecendo de alguma profissão, mas a ideia é que a gente tenha contribuição de diversos olhares, e esse jovem, desde o primeiro momento que ele entra em contato com a nossa organização, durante todo o tempo que ele está conosco, ele é acompanhado pela equipe técnica. Então, o primeiro momento acontece numa apresentação institucional que nós fazemos, tanto para famílias de crianças com deficiência, quanto para jovens que não tenham deficiência, que gostariam de participar da nossa organização. Depois dessa apresentação, esses jovens que têm interesse, eles preenchem uma ficha de cadastro, falam de suas disponibilidades, pegamos autorização, porque eles são menores, entendeu? Autorização dos pais, é tudo feito de maneira muito transparente, muito profissional por parte de nossa equipe, e de lá eles começam a participar das capacitações. Então, a primeira, eles fazem uma capacitação com a nossa equipe para falar um pouco da deficiência, para falar um pouco do que eles vão encontrar nesses encontros. E dali em diante, cada dupla de jovens, porque é sempre uma dupla de jovens para uma criança com deficiência. É sempre dois para um, e isso é pensado, tem um motivo para isso. Eles estão numa idade que eles estão na escola, tem vários compromissos. A gente sabe que é um trabalho de grande responsabilidade, é um trabalho que tem uma carga emocional também bastante intensa para eles. Então, a gente acha que um trabalho assim compartilhado, uma vivência compartilhada é ainda mais enriquecedora, e a responsabilidade compartilhada nessa idade torna o trabalho mais fácil para todos os participantes. Então, se um não pode uma semana, o outro pode cobrir. Esse trio, né, que é constituído por uma criança ou jovem com deficiência, esses dois jovens sem deficiência, ele é acompanhado por uma pessoa da nossa equipe técnica que fica encarregada. Quinzenalmente, ela entra em contato. Às vezes, semanalmente, mas com certeza, quinzenalmente, ela faz esse acompanhamento. Mas o acompanhamento não é só para saber como foi, entendeu? Estão sentindo alguma dificuldade, alguma coisa assim. Mas sim, é uma capacitação constante. E a gente percebe que assim, uma pessoa não é igual à outra, independente se ela tem deficiência. Uma deficiência não é igual à outra. E mesmo se a pessoa tiver a mesma deficiência, entendeu? São dois adolescentes que estão no espectro do autismo. Mas cada ser é único. Então, a gente percebeu que essa capacitação também tinha que ser única, para que isso fosse realmente relevante para esses jovens, para que eles aprendessem com esse momento, para que eles entendessem da importância e de que toda essa vivência estava tendo para eles. Então, assim, do minuto que eles entram, eles primeiro participam de uma capacitação coletiva. Durante o processo, eles têm outras capacitações coletivas, porque a troca de informações no coletivo também é muito importante. Mas eu acho que o que mais é significativo dentro da ONG é esse trabalho individualizado que é feito com cada jovem, independente se ele tem deficiência ou não, porque essa pessoa da equipe técnica também trabalha com os jovens com deficiência ou com as crianças com deficiência e suas famílias, para que cada um possa tirar o melhor, os melhores ensinamentos, as melhores vivências e os melhores aprendizados de toda essa vivência.
Como que foi agora na pandemia? Porque até então era sempre presencial, né?
Então, vou fazer uma confissão nesse podcast, Clarissa, que quando a pandemia começou lá atrás, no ano passado, eu me desesperei, né? Porque eu falei assim, eu não conseguia ver como é que daqui para frente ia ser o trabalho da ONG, porque o nosso trabalho de convivência, a palavra por si só, convivência, claro, né, requer uma certa... um tete-a-tete, um presencial, estar ali junto, né? É um trabalho que envolve muita assim, muitos sentimentos, muita emoção, ao vivo, a cores, ali no presencial, é tudo muito intenso. E eu falei, gente, esse aqui no online vai ser um desastre, entendeu? Isso aqui não vai dar certo. E como é que a gente vai fazer? E a gente não pode suspender, porque se a gente suspender, acabou, a gente fecha as portas. E aí a gente falou assim, bom, vamos mergulhar, vamos tentar. E nós transformamos todas as nossas atividades, porque nós temos alguns programas, né, desses de convivência, nós transformamos todos os nossos programas para online. Foi uma surpresa que, às vezes, eu ainda me belisco aqui para ter certeza de que realmente foi tudo isso. Porque alguns desafios que nós tínhamos no presencial, quando começou o virtual, contornamos esses desafios. Os nossos desafios no presencial era realmente toda essa questão de logística, né? Porque, assim, a gente tem um trabalho de logística que eu acho que nem a melhor empresa de logística consegue fazer o quebra-cabeça que nós temos que montar aqui com cada trio participante. Porque, assim, tem os horários da criança ou jovem com deficiência. Tem os horários de dois participantes sem deficiência. A distância, as agendas, entendeu? E aí todas as mães, nossa, meu filho tem uma agenda de executivo. E todos têm uma agenda de executivo, independente de deficiência ou não. Só que quando começou no online, toda essa questão de logística ficou fácil. Primeiro, muitas escolas reduziram os horários durante a pandemia. Então, as agendas dos jovens, né, muitos compromissos que eles tinham também na escolinha de esportes, e etc., ficaram suspensas durante um tempo. Além disso, não tinha questão de transporte, era você só entrar no seu horário ali no online. E isso começou a mostrar para a gente que a gente podia abrir muitas portas e oportunidades que a gente não tinha pensado nisso de maneira presencial. Então, a partir da pandemia, nós aumentamos drasticamente os números de participantes. Eu acho que hoje a gente pode falar que a gente aumentou mais de 30% de participantes durante a pandemia. E uma coisa que foi incrível é que a gente começou a aumentar participantes fora de São Paulo. Porque antes, a nossa ONG trabalhava só em São Paulo pela questão realmente da logística. Mas de maneira virtual, podemos atender a todos. Exato. Então, assim, foi muito bacana. E hoje nós temos participantes do Espírito Santo, de Curitiba, de Porto Alegre, da Bahia, do Recife. Inclusive, hoje nós estamos atendendo a brasileiros que durante a pandemia foram morar fora, no exterior, saíram do Brasil, eram participantes do Friendship Circle aqui presencial, ainda não aprenderam a língua em alguns países, alguma coisa, ainda não estão integrados nos países. E mantiveram, né, as suas amizades com os jovens sem deficiência do Friendship Circle aqui no Brasil. Então, o jovem aqui entra aqui no Brasil e a criança com deficiência que está morando, né, por exemplo, em Israel, entra lá de Israel e continua e mantém a amizade e mantém a recorrência de uma vez por semana, mesmo estando longe. Então, eu acho que essa parte da pandemia foi muito legal, abriu muitas portas, tanto que a gente decidiu que a gente sempre vai ter esse caminho virtual, mesmo pós-pandemia, mesmo voltando para o presencial, que nós já estamos, né, com todos os protocolos, desde que as escolas abriram e voltaram, nós também voltamos para o presencial, porque sim, tem um aspecto do presencial que o virtual não substitui, mas tem um aspecto do virtual que o presencial não substitui, né? Então, eu acho que os dois são extremamente válidos e nós estamos mantendo os dois para sempre, independente de pandemia ou não, nós sempre teremos esses dois veículos, né? O importante é que a gente possa ter esse ambiente de convivência e dar essa oportunidade para todo mundo que queira participar.
Ô, Beila, eu queria muito saber, tenho muita curiosidade de saber assim, o feedback das pessoas que participam, não só dos jovens, mas das famílias. O que eles te falam? Assim, o que você ouve?
Então, é uma pergunta bem interessante. Eu falo que assim, eu sou mega privilegiada de estar sentada assim, na fileira da frente e poder presenciar e poder escutar todos esses feedbacks das duas pontas. Então, tem uma piada interna dentro do Friendship, que as mães, né, das crianças com deficiência e as mães dos jovens voluntários, ou até os próprios jovens voluntários, brigam, né? Quem ganha mais? Aí uma fala, não, meu filho com certeza ganha mais. A outra fala, não, sem sombra de dúvida o meu filho. E eu acho que isso que é o especial do trabalho, né, da ONG, que as duas pontas é um ganha-ganha para todo mundo. E é isso que a gente quer mostrar com o trabalho da ONG, né? Que todo mundo que tem a oportunidade de conviver com a diversidade, de estar num ambiente mais plural, ganha. Então, por parte das famílias com deficiência, a gente escuta de todas as habilidades, né, que as crianças ou jovens com deficiência desenvolvem a partir desse ambiente de convivência. Então, apesar de muitas famílias estarem em colégio regular, né, as crianças frequentarem escolas regulares, a gente avançou muito em relação à inclusão escolar. Lógico, temos ainda um grande percurso pela frente, mas acho que a gente fez grandes avanços. Não podemos minimizar, a Lei Brasileira de Inclusão é uma coisa muito recente e eu acho que devagarzinho estamos caminhando, precisamos caminhar mais rápido, concordo, né? Mas o que a gente percebe muito e o que as famílias relatam muito é que depois dessa vivência na escola, um momento que as crianças saem desse ambiente propício, assim, digamos, para a inclusão, os seus filhos não são chamados para festas de aniversário, né? Quando elas fazem festa de aniversário, e assim nasceu o nosso programa chamado Clube do Aniversário, né? Porque eu percebi muito que quando chegava no aniversário das crianças com deficiência, muitas delas, ou pelo menos uma grande maioria dos participantes do Friendship, na época lá quando a gente começou, comemorava o seu aniversário num restaurante com família, ou no jantar com família. E eu fui ficando muito próxima das famílias e fui observando, né? Naquela época o Instagram não era tão famoso igual é hoje, mas era mais Facebook, e aí eu fui acompanhando. E fui vendo as fotos E aquilo foi me chamando uma atenção, até que eu tomei coragem, cheguei numa mãe que eu tinha mais proximidade e sabia que não era uma questão financeira, porque eu tomei cuidado, porque eu falei, pode ser que seja uma questão financeira, por isso que não está tendo uma festinha, né? A gente sabe, festa infantil, muitas vezes é uma coisa custosa. Mas eu falei para ela, eu sei que você tem uma condição financeira, que você pode fazer um aniversário para o seu filho. E o que ela me falou fez com que a gente fundasse esse programa, né, do Clube do Aniversário. Ela falou assim, Beila, vou te falar uma coisa. Se eu fizer um aniversário para o meu filho, eu vou ter que fazer uma baita festa. Porque se eu não fizer uma baita festa, eu corro risco, um, de ninguém aparecer. Né? Eu vou fazer e ninguém vai vir. Ou eu vou fazer uma festa e aí, assim, as mães vão forçar os filhos a virem porque vão achar chato. Eles vão acabar vindo... Entendeu? Então, aí eu vou me sentir no dever de fazer uma festa para que eles venham pela festa e não venham pelo meu filho, para pelo menos ter a certeza de que meu filho vai ter pessoas na festa de aniversário. Aquele negócio não me desceu, aquele negócio foi como se fosse uma facada no meu estômago. Eu falei, toda criança sonha, né, com seu aniversário. Eu sei, eu tenho filhos, termina o aniversário e a gente já está pensando no próximo. Qual que vai ser o tema da próxima festa no ano que vem? Todo mundo que tem filho sabe. E aí eu falei assim, não, a gente precisa mudar essa realidade. Então o Friendship inseriu esse clube do aniversário, onde que nós temos um grupo de jovens sem deficiência, nós mandamos o bolo, nós entramos em contato com a família. É uma festa simples, não é uma festa de luxo, mas é uma festa de muito significado, porque a gente toma o cuidado de ligar para a família, pergunta qual que é o personagem, o que que ele está curtindo nesse momento. Voltando para o retorno, né, das famílias, das crianças com deficiência, muitas das crianças, apesar de estarem em colégio regular, sofrem muito bullying. Nós escutamos, infelizmente, muito caso de bullying nas escolas referente, né, às crianças com deficiência. Se não sofre bullying também, depois do horário escolar, a gente encontra muito as crianças não serem inseridas num contexto social pós-escola, né? Então, a oportunidade de ter amigos que vêm na sua casa, de ter amigos que vêm na sua casa comemorar o seu aniversário, que você pode sair para fazer né, participar de um evento juntos, e tudo isso faz um senso de pertence, né? Muito incrível. Além desse senso de pertence, além de ampliar o seu círculo de amigos, além de ter realmente uma relação horizontal, né, muito bacana, isso também, a partir disso, desenvolve várias habilidades que a criança e jovem com deficiência, às vezes, pela falta desse convívio, tem mais dificuldade de desenvolver. Então, a gente percebe, por exemplo, meu filho agora sabe receber visitas, consegue oferecer um copo de água, entendeu? E é uma coisa assim, que para nós é tão simples, é tão cotidiana de receber visitas, mas para alguém que nunca recebe visitas, como é que vai desenvolver, né, essa habilidade de perguntar, posso servir um copo de água? Né? Saber esperar a sua vez num jogo? Várias habilidades de contexto social que as crianças e os jovens com deficiência desenvolvem a partir dessa oportunidade de convívio. Já os jovens sem deficiência, né, o retorno que a gente recebe das mães é, primeiro, o impacto que esse momento de convivência gera. A questão do meu filho ficou muito mais responsável. Meu filho tem um outro olhar para o que é importante na vida. O meu filho sabe valorizar pequenas coisas. Eu percebo como ele está sendo muito mais empático com outras pessoas. Como que, assim, é muito fofo, é muito especial como eles levantam a bandeira da inclusão e eles, assim, eles brigam, entendeu? No bom sentido da palavra, né? Não estou falando que a gente está estimulando briga, mas, assim, eles falam e explicam para as outras pessoas da importância da diversidade, né? Eles saem à frente para replicar realmente, para transformar o seu redor. Isso é muito especial. É um efeito, igual você falou, um efeito dominó, né? E os pais podem presenciar, eles trazem isso para os pais, que são também influenciados a ter esse olhar transformado. Esses pais com esses jovens vão transformando o seu redor e aí a gente nem sabe até onde que essa transformação vai.
Quais são agora os planos, Beila, para o Friendship?
Então, os planos para o Friendship é que o Friendship deu uma crescida muito significativa. Hoje, nós estamos com mais de 35 famílias com filhos com deficiência na lista de espera. Eu acho que a pandemia também trouxe... todos nós estamos no isolamento. As pessoas, as crianças e jovens que já viviam no isolamento social, né, com a pandemia, isso só se agravou. Então, né, a procura para o nosso, para participar da nossa ONG aumentou muito. Nós estamos assim, fazendo planos para tentar pensar numa estrutura cada vez mais sustentável para que todos que queiram participar possam participar. Então, como o nosso trabalho é muito customizado, é feito com muito individual, é desafiador para nós trabalharmos com escalas tão bruscas, então, né, mas estamos aqui estudando, tanto de maneira financeira também, de como que nós podemos ter aí, né, uma situação sustentável financeiramente, para que a gente possa dar conta de realmente ampliar, como também de maneira estrutural da nossa ONG, de poder ter uma equipe técnica que possa dar conta e manter essa individualidade. Porque, para nós, essa individualidade e esse trabalho que nós fazemos é a nossa identidade. Então, isso já demanda um trabalho muito personalizado, muito esforço. Então, os planos para o ano que vem, que já estão assim, aqui com a gente já esse ano, que a gente não pode ignorar essa grande procura, e é uma coisa que nos enche de orgulho, porque, né, é uma questão de um resultado do nosso trabalho, mas a gente está pensando aí como é que nós fazemos para conseguir crescer em todos os sentidos da palavra crescer, e que todos que queiram participar aí desse círculo possam participar, possam ter essa oportunidade, que a gente possa cada vez mais atingir um número maior de pessoas, né, e trazer para cada vez mais pessoas essa nossa mensagem, esse nosso recadinho. E é essa um pouquinho da mensagem que eu queria deixar para qualquer uma pessoa que está escutando aqui hoje. Você não precisa ter um filho para participar. Se você tiver, lógico, nós vamos ficar muito felizes, seja ele uma criança ou um jovem com deficiência, ou seja, uma criança, um jovem que tem a idade para ser um voluntário aqui dentro da nossa ONG, mas mesmo se você não tiver, né? Mesmo se você não tiver, você também pode fazer parte dessa transformação, você também pode fazer parte desse círculo, né? Pequenos atos, pequenas coisas no seu dia a dia, pequenas transformações de olhares atingem grandes resultados. E se cada um participar só um pouquinho, gente, a transformação é muito significativa. E acho que é isso. Acho que é isso que as pessoas precisam ver este outro lado e ver como que é tão impactante e como é transformador para elas ter essa oportunidade, entendeu? Então, se dê essa oportunidade. Eu falo assim, a partir de um pequeno momento não tem volta, entendeu? A gente não tem mais, a gente não consegue voltar para aquele olhar tão engessado, né, que a gente às vezes nem percebe que a gente tem. Então, é isso.
Sheila, eu amei conversar com você, o tempo passou voando.
É isso, eu que agradeço, é sempre um prazer poder conversar com vocês, com o clube, gostaria muito de agradecer essa oportunidade, se você puder também, quem estiver escutando, e poder nos ajudar a levar essa mensagem para quanto mais pessoas, né? Eu acho que todos juntos a gente pode realmente colher frutos, igual você falou, Clarissa, todos juntos. E a receptividade de vocês, do Clube Pinheiros, é muito especial. Então, agradeço a oportunidade.
Obrigada, um beijão.
Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima.